Começa hoje em Bruxelas, em que as relações com a Rússia e a China vão estar em discussão.
Relationship with Russia is at its lowest point since the end of the Cold War. This is due to Russia's aggressive actions. I am confident that the NATO leaders will confirm our dual-track approach to Russia, strong defense combined with dialogue.
Ora, estas são declarações do secretário-geral da NATO, que admite que as relações com a Rússia estão no ponto mais baixo de sempre, que tal se deve às atitudes agressivas de Moscou e que é preciso dirimir o assunto sob duas proposições: firmeza na defesa dos interesses europeus e diálogo. Veremos como estes desejos se concretizam, porque hoje começa a Cimeira da NATO. Em Bruxelas, ao início da tarde, Joe Biden participará pela primeira vez num encontro da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Será revista a estratégia até 2030, na qual é central o relacionamento com a Rússia e com a China. E aí o objetivo é encontrar propósitos comuns no âmbito da NATO quanto às ameaças que tanto a liderança de Xi Jinping como a de Vladimir Putin representam no espaço transatlântico. Boa tarde, Carlos Gaspar, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa.
Boa tarde.
Muito obrigada por se juntar a nós. Estas declarações do secretário-geral da NATO são muito afirmativas sobre o que os líderes dos países NATO pensam sobre a Rússia e sobre Putin. Talvez nem todos, mas Joe Biden é conhecido por ter dito claramente o que pensa de Putin. O que disse não foi nada de bom. O que é que pode sair desta cimeira na postura em relação a Moscou?
As declarações do secretário-geral são uma forma de reiterar aquilo que é a política da Aliança Atlântica desde 2014, incluindo a necessidade de combinar o diálogo com o reforço da capacidade de dissuasão da NATO em relação à Rússia. É verdade que a Rússia concentrou mais de 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia e no Mar Negro. É a maior mobilização militar da Rússia desde o fim da Guerra Fria, mas, embora esse facto seja em si mesmo merecedor de atenção e de preocupação por parte dos planificadores estratégicos e militares da Aliança Atlântica, não há verdadeiramente nenhuma novidade nessa matéria. Ao contrário, há uma novidade na importância crescente que é atribuída à China por parte da NATO, que vai agora começar, é uma das decisões que vai ser anunciada hoje, que vai começar a rever o seu conceito estratégico e encontrar uma fórmula para combinar a sua resposta a uma dupla ameaça da Rússia e da China.
Mas em relação a esta questão da China, já que levantou, voltamos à Rússia já em poucos minutos, mas já que levantou esta questão em relação à China, é possível Joe Biden querer voltar a ser o líder do mundo democrático, pensando que os Estados Unidos perderam um pouco esse papel nos últimos anos, portanto, do mundo ocidental, do mundo livre? Numa altura em que a dependência em relação à China é enorme, não só dos Estados Unidos, mas também do resto do mundo. Mas pensando nos Estados Unidos, há de facto uma alta dependência das relações com a China.
Essa dependência está a ser reduzida de uma forma muito significativa na dimensão económica, na dimensão financeira e sobretudo na dimensão tecnológica desde há pelo menos 5 anos.
E mas pensando Europeia, pensando na dívida
Europeia,
pública?
E a União Europeia, a dívida pública não é uma questão relevante nas relações entre os Estados Unidos e a China. E a União Europeia está a seguir a mesma via, designadamente na dimensão tecnológica e designadamente no que diz respeito à modernização das estruturas digitais da nova economia. Essa é uma linha de convergência transatlântica muito importante, e vai ser um tema, como já foi no G7, da reunião entre o Presidente Biden e os Presidentes do Conselho e da Comissão Europeia amanhã. A novidade aqui é que a NATO, que já na Cimeira de Londres, em dezembro de 2019, tinha referido a necessidade de refletir conjuntamente sobre a China, vai agora inscrever a questão da China na sua agenda e na revisão do Conselho Estratégico.
Em relação à questão da Rússia que falávamos há pouco, os Estados Unidos pode ler-se querem relações estáveis e previsíveis com Vladimir Putin.
Querem diminuir a tensão nas
O que é que
relações
isso quer dizer?
com a Rússia, quer dizer isso mesmo, quer dizer diminuir a tensão e a imprevisibilidade nas relações entre
Fazendo a
os
pergunta de
Estados
outra maneira,
Unidos
Carlos
e a
Gaspar, o
Rússia.
que é que isso significa? O que é que se pode fazer para isso?
O que o presidente Biden vai tentar fazer, outros presidentes dos Estados Unidos já tentaram antes dele, é fazer uma desescalada nas relações entre os Estados Unidos e a Rússia, entre a NATO e a Rússia. Definir quais são as questões críticas, onde tem de haver previsibilidade, incluindo o domínio da cibersegurança, do ciberespaço, avançar, se isso for possível, no regresso ao controle dos armamentos, que é o tema fundamental em que os Estados Unidos e a Rússia representam as principais potências nucleares. Também, em relação ao Afeganistão, há um domínio de diálogo estratégico relevante entre os Estados Unidos e a Rússia sobre a questão da evolução do Afeganistão depois da retirada das tropas norte-americanas e das forças da NATO que estão no Afeganistão desde 2003. E, finalmente, também identificar quais são os problemas que não são resolúveis nas relações entre os Estados Unidos e a Rússia, ou entre a NATO e a Rússia, como é, por exemplo, a questão da Crimeia.
Só mesmo para terminar, o nosso tempo é sempre curto. Em relação ao envolvimento financeiro dos parceiros europeus nos orçamentos de defesa,
Tem aumentado.
Biden, diga.
Tem aumentado.
A minha pergunta era se, em relação a este tema, Joe Biden irá de novo, os Estados Unidos irão de novo levá-lo
Com
à mesa da
certeza
NATO.
é um tema permanente desde 2014, com o presidente Obama, depois com o presidente Trump e agora com o presidente Biden, e os aliados europeus têm respondido
Positivamente.
positivamente. Neste momento já há 10 países aliados, em vez de dois países aliados, que, além dos Estados Unidos, cumprem o objetivo dos 2%, que provavelmente será insuficiente para fazer aquilo que é necessário, do ponto de vista europeu, para garantir uma maior autonomia da defesa europeia no quadro da NATO.
Carlos Gaspar, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade de Nova de Lisboa, muito obrigada mais uma vez
Obrigado.
pelo seu tempo e pelos seus esclarecimentos.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.